A melhor colheita chegou. Quando Deus trouxe essa palavra, Deus também trouxe o que nós vamos fazer no mês de junho. Você pensa que é assim? Pensa que acabou? Não acabou, nunca acaba. Só acaba quando termina, e só termina quando Jesus vier voltar, buscar a sua noiva. Eu estava orando essa semana e buscando em Deus a respeito do mês de junho. Senhor, o que tu queres nesse mês que está chegando? O que está dentro do teu coração, Pai? Qual é a novidade? Qual é o propósito? A gente vem de um mês onde nós temos falado a respeito de semeadura, de colheita, de uma transformação que vai ser gerada. Nós estamos à porta, querido, de uma tenda esticada, de uma estaca estabelecida numa terra que nós ainda não tínhamos. Profeticamente, nós estamos avançando dentro desse mês, ampliando a estrutura. Deus está nos dando uma direção em terras, na compra de terras, na construção de nova estrutura, para que caiba o povo que Deus falou que viria, e está chegando. E aí Deus fala para mim: agora vocês vão entrar num mês de clamor. Agora vocês vão entrar num mês de joelhos prostrados, vocês vão entrar num mês de devoção, vocês vão entrar num mês onde eu vou me encontrar com vocês na oração. E o mês de junho vai ser, o tema do mês de junho vai ser o poder da oração. E vai ser um mês, querido, que nós vamos mexer muito com o mundo espiritual, porque não existe nada que mexa mais com o mundo espiritual do que a oração do povo de Deus. A oração dos filhos, filhos conectados direto com o Pai. E nós vamos estar a partir de quinta-feira, que é dia 1º, durante todo o mês de junho. Durante todo o mês de junho. Isso, mas o pastor está falando que é todo dia. Durante todo o mês de junho, nós vamos estar aqui das 6 às 7 da manhã. A igreja vai estar aberta. E nós vamos estar aqui orando, intercedendo pela minha casa, pela sua casa, pelas famílias, pela nossa região, pelo Brasil e pelas nações da terra. Você pode dar um glória a Deus aí. Aplauda Jesus. Somente nos domingos, que nós já temos os cultos pela manhã e pela noite, que nós não vamos ter. Mas de segunda a sábado, das 6 às 7 da manhã, nós vamos estar aqui orando, intercedendo e clamando, porque nós cremos naquilo que Deus está fazendo em nosso meio. Amém? Aqueça teu coração. Prepare, meu irmão. Você está no lugar certo. Deus te trouxe para cá para aquecer teu coração e te enviar. Nós começamos e Deus começou a aquecer meu coração. E sempre que fala a respeito de semeadura, querido, algo vem no meu coração. Existem coisas que só você sabe o quanto você deseja colher. Isso é verdade, sim ou não? Existem coisas que só você sabe o quanto você deseja colher. Ninguém que convive com você, pode ser até íntimo, mas tem coisas que só você sabe o quanto você deseja colher. Mas aí também, querido, isso também vai exigir de você uma semeadura que só você vai entender por que você semeou. Na proporção de que você quer colher algo que ninguém imagina, você também vai ter que semear coisas que ninguém vai entender porque você semeou. Eu já vi muita gente semear coisas que eu pensei assim de longe, à distância. Uau! Uau! Como é que você... Nossa, coragem! Oh. Meu Deus! Mas eu não entendia, eu não sabia o que estava passando no coração daquela pessoa. E eu vivi dentro desse meu ambiente de fé. Não é tanto tempo assim, são 23 anos, mas nesses 23 anos, vendo, observando pessoas semearem, eu aprendi, biblicamente, e também aprendi, querido, pela experiência das pessoas que estavam perto de mim, pelo discipulado que sempre me acompanhou a minha vida de fé inteira. Então eu percebi que se eu quero colher coisas que ninguém imagina que eu quero colher, eu vou ter que semear, eu vou ter que lançar sementes que ninguém vai entender por que eu lancei. E eu já lancei sementes, que eu tenho certeza que tem gente que se pergunta por que, será que era? Não importa o que o outro pensa, o que importa é a certeza que vem ao meu coração. Existem muitas pessoas que julgam, existem muitas pessoas que querem definir o tamanho da semente, depois o tamanho do fruto e tudo isso, mas não existe nada de tamanho de semente, tamanho de fruto que existe. É uma convicção daquilo que Deus mandou você fazer e daquilo que você crê que vai vir a partir disso. A semeadura é o ambiente mais profético que existe. É o ambiente mais profético, porque você faz a sua parte, e você fazendo a sua parte, você descansa para que o Senhor faça parte dele. Assim é no campo, assim é na lavoura, assim é na agricultura. Você faz a sua parte, você vai arar a terra, você vai preparar a terra, você vai comprar boa semente e você vai colocar naquela terra, e depois você vai ter que descansar no Senhor. Então eu vou até onde Deus manda eu ir, e depois eu paro e falo: Senhor, agora é contigo. O coração do homem faz planos, mas a resposta certa vem do Senhor. Querido, mas tem como Deus responder se não tiver plano? Não. Faça planos. Faça a sua parte para que Deus possa dizer: não, não é esse plano não, é esse aqui. Ah, entendi, Deus. Nós vemos uma geração confusa e travada. Por quê? Porque não faz planos, aí não tem como Deus... Não tem alternativa para Deus assinalar na tua vida, irmão. É complicado demais, aí você fala: ah, Deus está mudo, Deus não está falando comigo. Não. Crie um ambiente para que Deus possa falar com você. Vá até onde você pode ir para que dali Deus faça. Entregue os teus planos na mão do Senhor. Entregue a tua semente num solo que você preparou com tanto cuidado. E depois você vai descansar nele. E tenha certeza e convicção que se você fizer a sua parte, Deus nunca deixou de fazer a parte dele. Deus nunca deixou. Deus nos ensinou a semear da forma mais incrível e transformadora. A palavra de Deus diz, em João 3,16, que Ele amou o mundo de tal maneira que Ele enviou o Seu único Filho por amor de nós. Jesus Cristo, sendo Deus, se fez homem, sendo pobre, se fez, sendo rico, se fez pobre. Ei, Ele era Deus e veio nos servir. Então o Pai semeia o Seu Filho nessa terra. A melhor semente, e a semente que gerou a maior transformação que existe na terra, é a maior transformação que existe, querido, é o antes e o depois de Jesus. Você está lançando uma semente na tua vida que vai ter um antes e um depois dessa semente. Quem crê nisso? Eu creio. A semente que eu estou lançando é para que tenha um antes e um depois dessa semente. Toda semente que eu trago no altar do Senhor, tudo aquilo que eu deposito diante de Deus, eu creio que vai ter um antes e um depois. A minha vida mudou, meu coração acelerou mais. O propósito dentro do meu coração tomou uma nova forma a partir da minha fé. E eu consigo mensurar a minha fé, eu consigo mensurar a minha vida com Deus muito por aquilo que eu tenho ofertado a Ele. Porque se eu começo ofertando a minha vida, tudo demais é muito pequeno. Todo demais é muito pequeno. Em Atos capítulo 20, no verso 35, Paulo está falando com alguns líderes de Éfeso, e nesse verso em especial ele diz o seguinte: fui exemplo constante de como podemos, com trabalho árduo, ajudar os necessitados, lembrando as palavras do Senhor Jesus: a bênção maior em dar que em receber. Então Paulo aqui está parafraseando Jesus Cristo, e ele diz: a bênção, existe muito maior bênção em dar do que em receber. Até porque, querido, só pode dar quem tem. Então é muito maior bênção dar do que receber. Quantos de vocês gostariam de estar num ambiente de você poder dar? Porque é muito melhor você dar provisão do que você ter necessidade. É muito melhor, querido, você distribuir provisão para quem não tem do que você estar necessitado e ter que pedir para todos que estão ao teu redor. Isso vale em todas as áreas. Porque muitos de nós, às vezes financeiramente, estamos abastados, mas nós estamos mendigando sentimentos, nós estamos mendigando, querido, cuidado, abraço, carinho, amor. E tudo é melhor dar do que receber, é melhor você dar um abraço até do que receber, porque você demonstra o quanto você é cheio, o quanto você está pronto para amar pessoas. E Paulo estava no momento... Esse é o momento em que Paulo está se despedindo dos líderes de Éfeso, da igreja de Éfeso. Ele não estava em Éfeso, ele pede para que os líderes venham até ele, na região de Mileto. Por quê? Porque ele estava a caminho de Jerusalém, ele não queria voltar mais à igreja em Éfeso. Então esses líderes vêm até Paulo e ele começa a conversar e falar. Ele começa a rabiscar a respeito do que eles tinham vivido juntos. E então ele começa a dar uma direção: permaneçam na fé, cuidado com aquilo que vai acontecer no meio de vocês. Pessoas vão tentar vir, vão tentar deturpar. Todo o ensino que Paulo sempre trouxe às igrejas. E ele fala do trabalho árduo, do suor, do quanto durante aquele tempo ele esteve lá trabalhando, se dedicando. E ele fala dentro do texto: sabe, eu não pedi nem ouro, nem prata, não pedi nada para vocês, eu trabalhei o tempo inteiro junto com vocês. E no verso 35, ele fala a respeito disso e termina trazendo uma frase do próprio Cristo: existe uma bênção muito maior em dar do que em receber. E nossa vida precisa ser guiada por isso, a nossa vida precisa ser conduzida por isso. O cristão precisa ter isso em mente, porque às vezes a gente se coloca numa posição de necessidade e não sai dela. Eu já falei coisas aqui para vocês, que se a pessoa te fizer um corte e jogar na internet, eu estou pego. E por isso que agora eu não falo mais no domingo à noite, só no domingo de manhã. Porque eu falo a respeito dessa coisa das pessoas estarem vitimizadas, eu falo a respeito dessas coisas de você entregar, sabe, esmolas em lugares que não é para você entregar, porque você está mantendo essas pessoas na miséria. E o evangelho é um evangelho de transformação. Todo mundo que chega até Jesus tem que ser transformado. E nós vemos uma sociedade querendo manter as pessoas nas suas misérias. Isso não é evangelho, isso não é cristianismo. O Senhor nos chama para perto dEle, e perto dEle nós recebemos uma vida abundante, perto dEle nós recebemos uma vida plena, perto dEle nós recebemos sabedoria. O apóstolo Paulo fala à igreja de Corinto: quem pode entender a mente de Cristo? Quem pode aconselhá-lo? Mas ele fala: nós podemos, porque nós temos a mente de Cristo, porque o Espírito Santo de Deus habita em nós. E se você ainda está errando, se você está falhando, se você é uma pessoa sem criatividade, se você é uma pessoa que está atrás, sabe, no teu ambiente de trabalho, na atmosfera social que você convive, se você se acha uma pessoa ignorante quanto a alguns temas, eu quero dizer, você não está acessando aquilo que de melhor você tem, que é a mente do Senhor. Nós entramos num tempo de compilar tudo, de modelar tudo, amém. Pode modelar, pode compilar, pode trazer e criar alguma coisa que já exista, padrões. Mas se você quer algo novo, se você quer algo incrível, se você quer criar algo que não existe, acesse a mente de Deus. Gaste tempo com os joelhos dobrados e diga: Senhor, eu quero isso, me dá aquilo, Senhor, me faça entender, me faça entender. E é isso que temos feito. É isso que temos feito. Esse é o desejo do nosso coração, acessar a mente de Deus, para que Ele nos dê um novo, para que Ele fale: ei, vá, pregue para aquela pessoa, ame aquela pessoa, se importe com aquela pessoa, crie um ambiente onde aquelas pessoas vão sair das suas pequenas misérias, da sua mentalidade escassa, e vão acessar aquilo que eu tenho para elas. A Malaquias 3, a partir do verso 10, é um texto muito conhecido, inclusive eu passei por ele numa pregação aqui algum tempo atrás, e eu estava falando a respeito do que Deus nos chama em Malaquias 3:10. Qual é a proposta de Deus com esse texto, quando ele fala a respeito de prova? Alguém lembra? Alguém lembra que eu falei sobre isso? Quando o Senhor nos chama para prova, que provar não é pegar Jesus, colocar Ele contra a parede e dizer assim: agora eu quero ver o que você vai fazer. Provar é entender que Deus está dizendo assim: me experimente, acesse as minhas grandezas, acesse a minha mente, prove de mim, tenha uma experiência comigo tão íntima, que você vai receber coisas que só eu tenho. E quando nós observamos o texto de Malaquias, tem como jogar aí para mim, para o pessoal ler também? É uma chamada ao arrependimento a partir do verso 6. Coloca o verso 6 para mim, por favor, em seguida isso. E aqui Deus faz uma declaração: eu sou o Senhor e não mudo. Querido, tem algumas coisas que a gente precisa entender. Deus não muda, a palavra de Deus não muda, mas nós mudamos. Deus não muda, a palavra de Deus não muda, mas nós mudamos, porque nós estamos num mundo em evolução. Eu não mudo meu comportamento como cristão, a minha fé. Na verdade, eu mudo meu comportamento, porque eu preciso renovar minha mente o tempo inteiro. Mas a minha fé em Cristo, isso não muda nunca. A palavra de Deus é imutável e Deus não muda. Então ele abre os serviços, falando através do profeta, dizendo: eu sou o Senhor e não mudo. Por isso vocês, descendentes de Jacó, ainda não foram destruídos. Pode seguir, por favor. Desde os dias de seus antepassados, vocês se afastaram de meus decretos e não os seguiram. Agora voltem-se para mim e eu me voltarei para vocês, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vocês perguntam: de que maneira voltaremos? Acaso alguém pode roubar a Deus? Mas vocês têm me roubado. Perguntam: em que te roubamos? Vocês me roubaram nos dízimos e nas ofertas. Estão sob maldição, pois a nação inteira tem me roubado. Tragam todos os seus dízimos aos depósitos do templo, para que haja provisão em minha casa. Se o fizerem, diz o Senhor dos Exércitos, abrirei as janelas do céu para vocês. Derramarei tantas bênçãos que não haverá espaço para guardá-las. Sim, ponham-me à prova. Eu tenho falado muito para vocês que sempre que Deus dá uma instrução, Deus também dá uma condição. Sempre que Deus dá uma instrução, Deus dá uma condição. E nós vemos a condição abrindo ali no se o fizerem. Se o fizerem. Ele dá uma instrução do que deveria ser feito. A condição: se vocês fizerem isso, vocês vão viver aquilo. E quando nós lemos esse texto, quando nós vemos aquilo que Deus está falando diretamente ao povo naquela época, mas que cria uma matriz para que a gente também aprenda e entenda no tempo chamado hoje. Era uma conversa íntima naqueles dias, mas é uma conversa íntima com quem é cristão. Era uma conversa direta com aquele povo, mas ela continua sendo uma conversa direta com quem crê em Deus. Assim como o próprio Cristo disse: eu não vim revogar a lei, eu vim cumpri-la. Eu não vim apagar nada do que foi feito. Na verdade, eu vim cumprir tudo aquilo que foi desfeito através do pecado. Então, quando nós vemos um relacionamento e uma comunicação de Deus assim com o seu povo, a gente vê que tem uma instrução e debaixo de uma instrução uma condição. Mas o que mais me chama atenção, e já preguei isso, depois você vai ver lá no YouTube, é quando Deus fala: sim, ponham-me à prova. Porque eu sempre tive uma interpretação equivocada de que é como se fosse uma pressão em Deus. Vou pressionar Deus. Vou lá dar meus 10 reais no púlpito e agora quero ver se Deus é Deus mesmo. Não é sobre isso. Não é essa conversa. Deus está me dizendo assim: me experimente. Experimente da minha fidelidade um pouquinho. Experimente fazer a sua parte e deixar a minha parte comigo. Porque ele abre o texto dizendo: eu sou o Senhor e eu não mudo. Aquilo que eu fiz, eu vou continuar fazendo. A promessa que eu já cumpri, eu continuo cumprindo. O milagre que eu fiz outrora, eu continuo fazendo hoje e vou fazer amanhã. Mas precisa existir um movimento, eu preciso me atrever, eu preciso acelerar o meu coração até o lugar onde Deus está. Querido, aquela mulher do fluxo de sangue, havia uma grande multidão, Jesus estava no meio dessa multidão, Jesus estava caminhando, tinha um propósito naquilo. Essa mulher não tinha nada a ver com o negócio. Jesus estava indo para outro lugar. Jesus estava com uma missão direta e estava sendo chamado. Aquela mulher, ela faz a parte dela. Ela entra no meio da multidão e ela tem uma convicção no coração: se eu tocar as vestes dele, eu vou ser curado. Se eu tocar as vestes deles, eu vou ser curado. Então aquela mulher estava dizendo assim: eu preciso experimentar desse Deus. Eu preciso experimentar desse Deus. Eu preciso acessar esse Deus. Ela sai do seu lugar e entra no meio da multidão e toca as vestes de Jesus. E naquele momento, Jesus percebe que alguma coisa aconteceu. Querido, Jesus está louco para perceber que alguma coisa aconteceu. Mas você precisa sair do teu lugar, passar no meio da multidão e tocar suas vestes. Aquele homem estava sentado e gritava. Ele não conseguia enxergar. Era cego. E ele chamava o mestre, e a multidão queria calá-lo: cala a boca, para de falar, para de gritar. Mas ele estava fazendo a sua parte do seu jeito. Ele estava fazendo a sua parte do seu jeito, mas todo mundo estava tentando calar, tentando impedir. De repente tem gente tentando te calar, tem gente tentando te impedir de você semear para que você tenha uma transformação. Mas aquele homem continuou a ponto de chamar a atenção do Senhor. E quando você chama a atenção de Deus através de uma ação, dizendo: Senhor, eu preciso de ti, Deus nunca falta e Deus nunca falha. Sabe por quê? Porque eu sou o Senhor e eu não mudo. Eu sou o Senhor e eu não mudo. Se Ele é o Senhor e não mudo, isso quer dizer, querido, que Malaquias vale ainda para hoje? Porque é o mesmo Deus de ontem, é o Deus de hoje. Ele não mudou. O seu povo mudou. Não é mais lei, é graça. Mas Deus não mudou. Então a promessa que Ele fizera ontem, Ele faz hoje. Então todos os movimentos, até uma subida de árvore de Zaqueu. De repente Deus está falando para você: irmão, só sobe nessa árvore para eu poder te ver. Faz algum movimento para eu poder entrar na tua casa. Faz alguma coisa, me chama a atenção para eu poder entrar na tua casa e operar um milagre. Faz alguma coisa, destrava isso. Porque a minha parte eu estou fazendo, eis que estou à porta e bato. Eis que estou à porta e bato. O Senhor está te chamando para algo novo. O Senhor está te chamando para uma atmosfera nova. O Senhor está te chamando para uma nova realidade. Isso é incrível. Eu me sinto acelerado. Eu me sinto acelerado quando eu percebo que existe um Deus Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas, falando aos meus ouvidos, enchendo o meu coração e dizendo: eu estou te convidando para uma nova estação. Mas você precisa se movimentar. Você precisa se movimentar, você precisa pisar do novo. Ontem nós estávamos, eu fui convidado para estar na inauguração do novo templo da Igreja Luterana Renovada. E foi um tempo muito gostoso. E eu fui convidado para estar lá, e eu confesso para você que quando eu recebi o convite, eu até pensei: uau, até compartilhei ontem de púlpito com eles. Eu fui por muitas vezes nessa igreja, assim, em eventos, em pregações de outros pastores, reunião de líderes, um monte de coisa. Eu nunca fui pregar lá, nunca fui. E teve tempo de eu ter bom relacionamento, depois teve tempo de não ter relacionamento por uma questão de você migrar as suas direções. E de repente eu sou chamado para estar lá de novo. E aí eu perguntando a Deus: Senhor, o que que tu queres que eu fale lá? E aí Deus falou muito forte ao meu coração: fala daquilo que você é apaixonado e que eu tenho colocado dentro do teu coração. Fala do novo. Fala do novo. Fala do futuro. Fala daquilo que está por vir. Fala daquilo que eu já criei para você, mas você ainda não acessou porque você não foi até ele. Existem lugares, existem ambientes que Deus já preparou para nós, mas nós ainda não fomos até Ele. Nós ainda não nos atrevemos a ir até Ele. O Senhor já preparou um ambiente de cura para você. O Senhor já preparou um ambiente de restauração da sua casa, da sua família para você. O Senhor já te deu uma habilidade única para você desenvolver algo inacreditável. Mas você precisa acessar. Você precisa acessar. E onde eu estava lá e eu comecei a perceber o quão poderoso Deus é. Uma igreja linda que estava nascendo para uma nova temporada. E naquele momento, querido, não estava nos slides, não estava nas minhas anotações. O Espírito Santo falou algo comigo muito forte. E eu transmiti para a igreja. Eu levei o conteúdo falando a respeito de que Deus faz, o diabo tenta. O cerne da mensagem era essa. Por isso, querido, se você fica só tentando a tua vida inteira, entenda uma coisa, que quem tenta é o diabo. Porque Deus faz. Ele amou o mundo de tal maneira, Ele fez, enviou o seu Filho. A missão que Jesus nos deu: vai, faça discípulos, toma a tua cruz e me siga. Não existe tentativa, existe ordem. E debaixo de ordem só tem execução. Agora o diabo, ele se levanta como tentador de nossas vidas. Ele está o tempo inteiro tentando nos desviar, tentando nos tirar da bênção, tentando nos afastar da presença do Senhor. Ele é o tentador. Então, se você vive tentando, você está trabalhando para alguém que não é Deus. Agora, se você vive fazendo, você está obedecendo o Senhor. Pastor, mas às vezes eu faço e erro. Não, não, aí você vai aperfeiçoar. Como o próprio Cristo diz, que Ele é o aperfeiçoador da nossa fé. Quem faz, aperfeiçoa. Quem tenta, cria armadilhas e ciladas. E foi aí que eu quero chegar com você, irmão. De repente você fala, pastor, eu não tenho tido uma colheita sobrenatural, porque parece que eu tenho vivido de luta em luta, de guerra em guerra, sabe, de despenhadeiro em despenhadeiro. Sabe aquele negócio, meu irmão? Eu estou acabando de subir de um despenhadeiro que eu caí, um revés da vida, aí eu subi, me alinhei. Você dá um passo e cai de novo no buraco. Pô. Aí, meu Deus, Senhor, onde tu estás, ó Deus? Não é sobre onde Deus está, é sobre aonde você está. Porque a palavra diz que o diabo, ele arma ciladas. Ele trabalha com pequenas ardizes, que são pequenas ciladas. Ele cria armadilhas para nós. Agora pense comigo, querido. Pense comigo. O inimigo, ele coloca armadilha. O inimigo, ele coloca cilada no lugar que sabe que você vai passar. Sim ou não? Vai, vou dar um exemplo. O sim foi fraco, vocês não entenderam. Um ambiente de guerra. Um ambiente de guerra. Conflito, nós temos um conflito acontecendo agora, infelizmente. Russos e ucranianos. Eles montam as suas minas explosivas. Eles fazem uma série de coisas, mas eles imaginam que o inimigo vai passar naquele lugar, sim ou não? Não faz sentido você armar uma armadilha, você colocar uma cilada no lugar que você sabe que o inimigo não vai. Faz sentido? Não. Não, não faz sentido você montar. Então, sempre que alguém vai montar uma armadilha para você, achando que ele vai lá, vou criar uma armadilha. Inclusive, Jó fala a respeito disso, que o diabo, o inimigo das nossas almas, ele estica uma corda para que a gente vá e pum, toque nessa corda e caia na cilada. O que, que eu quero dizer com isso? Entenda, o diabo não conhece futuro, o diabo só conhece passado. O nosso futuro está nas mãos do Senhor. E sabe o que, que o diabo, sabe por que, que o diabo te derruba? Porque você está jogando o teu passado para o teu futuro. Sabe por que, que o diabo te derruba? Porque ele está armando, cilada aonde você já caiu. Ele está montando armadilha aonde você já caiu. E sabe por que você cai? Porque você está andando lá de novo. Porque se você vive no novo, se você vive no novo, se você se atreve, se você semeia e colhe, se você semeia e colhe, se os seus frutos estão sendo gerados, você está indo para o novo e o diabo não consegue te acompanhar no novo, porque ele não alcança o futuro. Vocês estão entendendo isso? Pastor, então eu caio de cilada em cilada por quê? Porque você está vivendo no passado. Você está jogando o passado para o futuro, você está andando nos mesmos ambientes, você está cometendo os mesmos erros. Ele coloca armadilha o tempo inteiro e fica só esperando. Ele vai passar por aqui. Ele vai passar, ele é mulherengo, vai passar por aqui. Ele é safado, vai passar por aqui. E vai lá e passa. Ele vai passar por aqui, eu vou deixar essa notinha jogada aqui no chão, ele vai passar por aqui. Essa cilada aqui, eu já peguei ele. E vai lá e passa. O diabo conhece o passado, Deus conhece o futuro, o diabo não acessa o nosso futuro. Então ele arma cilada e armadilha no lugar que ele sabe que você vai passar. Agora, se você tiver uma mente renovada, se você tiver uma mente completamente dependente de Deus, se você está buscando o novo constantemente, se você não tem uma mente religiosa, se você está buscando tudo aquilo que é a presença do Senhor, ah, Pai, a novidade de vida, amanhã eu vou viver uma novidade de vida, e se tem novidade, não tem inferno. O inferno não acessa aquilo que é novo de Deus. Quando você lança uma semente, querido, vai frutificar, o diabo não vai entender que fruto é esse, como é que ele está colhendo desse jeito. Por que, que ele não foi nas armadilhas que eu montei para ele? Por que, que ele não caiu mais? Como é que ele restaurou o casamento? Por que, que ele não caiu mais aquela cilada? Porque você está pisando no novo. Pode aplaudir Jesus. Você está sendo convidado a andar em novidades de vida nesses dias. Você está sendo convidado a lançar sementes de frutos que você vai colher, que você nunca imaginou colher. E Deus vai te dar na proporção dos céus, 30, 60 e 100 por 1. E para fechar essa palavra, antes de entrarmos para o nosso tempo profético, ainda lá nesse culto, um senhor empresário aqui da cidade, chamaram ele no púlpito para honrá-lo e agradecê-lo. Por quê? Porque a estrutura, toda a estrutura, o terreno e a estrutura física daquele lugar foi ofertado por ele para a igreja. Aquele homem é um empresário aqui da cidade. E ele subiu lá, um senhor, sexagenário, imagino. Ele subiu lá e ele pegou o microfone do jeito dele e ele falou o seguinte: se você quer investir, invista no reino de Deus. Se você quer investir, invista no reino de Deus. Palavras dele. Eu não estou falando aqui que você não deve investir em bolsa, que você não deva comprar moedas. Palavras dele. Mas se você quer investir de verdade, invista no reino de Deus. Porque o retorno é 30, 60 e 100 por 1. E ele disse, estava acompanhado da sua esposa, que quando ele foi conversar com os pastores líderes da igreja, e falando, existe um lugar e um espaço que está esperando por vocês para a nova temporada. E aqui está a chave. Ele falou que daquele momento em diante, daquela semeadura em diante, palavras dele, o que aconteceu na minha empresa e nos meus negócios, palavras dele, eu poderia ter construído mais 10 pavilhões desse. Eu poderia ter construído mais 10 igrejas como essa e sobraria para a minha vida e para a minha família em abundância. Sabe, queridos, eu não estou trazendo aqui, nem simplificando e nem tornando simplista a visão de que Deus trabalha só com moeda. Mas às vezes, para a gente entender, porque o que mais dói para a gente é ofertar moeda, dinheiro. Mesmo que tenha um propósito surreal, mesmo que tenha um propósito sobrenatural, machuca, dói. Por quê? Porque nós vivemos dentro de um movimento financeiro. Então, às vezes, a gente tem que impactar você com isso. Eu estou trazendo, inclusive, um testemunho de alguém fresquinho de ontem. Eu tenho os meus testemunhos pessoais, essa igreja, essa casa tem os seus testemunhos pessoais. Hoje nós estamos em cima de 10 terrenos, numa das regiões mais caras da cidade, porque tem muito testemunho de gente que ofertou coisas inimagináveis nesse lugar. E a gente só vai para um outro nível quando outras pessoas ofertarem coisas inimagináveis. E nós temos uma palavra, e não foi nenhum nem dois, e vocês sabem disso, porque vocês estão aqui nas nossas conferências. E nós temos uma palavra, onde milhares e milhares de pessoas seriam tocadas por essa casa. Nós temos uma palavra profética de que nós alcançaríamos 3 mil pessoas, e olha, deve estar faltando alguns meses para isso. Temos que acelerar. Mas sabe qual é o temor que eu tenho no meu coração? Porque assim como eu prego, eu tenho que fazer. Porque eu sempre falo para vocês, querido, se você tem uma palavra profética, caminhe sobre ela. Então, se nós temos uma palavra profética, eu tenho que caminhar sobre essa palavra profética. Agora, querido, quando eu penso em 3 mil pessoas e olho para essa estrutura, a gente não tem nem banheiro para 3 mil pessoas. A gente está passando dificuldade com kids, porque não cabe mais as crianças. Então, por isso que nós chegamos no momento de alargar a tenda, avançar com as estacas. É uma comunidade viva. Sabe, hoje eu estou à frente junto com a minha família, Cris, Anne e Arthur. Hoje estou assinando como pastor presidente dessa casa, mas nada disso é meu, nada disso é herança para os meus filhos. Isso é uma herança para a comunidade. O próximo líder e pastor dessa casa, ele vai continuar tomando conta de tudo que a gente tem. Isso não é meu, não é sobre mim, é sobre nós, é sobre a igreja de Jesus. A minha parte é tão importante quanto a sua parte. E o Senhor está nos chamando para um tempo de sobrenatural. Existem coisas que só você sabe que você quer colher. Então existem sementes que só você vai entender por que você semeou. E a coisa mais linda é quando alguém vem e pergunta para você: cara, como é que você fez isso aí? Vem uma convicção no meu coração, eu já senti isso, de que, uau, eu fiz para Deus, porque ninguém está entendendo. Eu fiz para o Senhor, porque ninguém está entendendo. A coisa é tão brutal que a oferta que foi para a Bíblia, tiveram muitas ofertas durante o tempo de Jesus, mas a oferta que foi para a Bíblia, que marcou e que configura até hoje nas nossas pregações, é a oferta da viúva pobre, aquelas duas pequenas moedas. Como assim você está dando tudo? A oferta que ninguém compreende é a oferta que marca tempos. A oferta que ninguém consegue explicar é a oferta que vai te marcar na história. É a oferta que vai construir o teu legado. Você vai sair de uma estação e você vai entrar numa nova estação. Sabe por quê? Porque nós temos uma promessa, e a promessa é: eu sou o Senhor e eu não mudo. Fique de pé nesse tempo. Eu quero dar uns dois minutinhos para dois movimentos aqui na igreja. Primeiro, se alguém está vindo pela primeira vez, ou mesmo já veio algumas vezes, mas esse mês não conseguiu vir, pastor, eu quero entrar nesse propósito, nessa noite, quero fazer a minha oferta específica dentro do projeto Semear e Transformar. Eu não tenho envelope, eu quero pegar, eu quero acessar esse envelope. Você vai sair do seu lugar, lá pelo canto, e lá no canto, pastora Cris e mais voluntários vão estar entregando esse envelope para você, que não o tem e que quer participar. E também quero, dentro desse tempo, que vocês se movimentem para perto de suas famílias, porque eu quero que as famílias venham à frente unidas. Então, adolescentes, jovens, as crianças podem deixar lá embaixo, mas todo mundo que está aqui dentro, que está meio que longe dos seus pais, vá para perto, porque nós vamos trazer as ofertas em família aqui nesse tempo profético. Fique livre então, se você quer participar, pegue lá no canto, na lateral da igreja, o teu envelope, e você que está longe da sua família, vá para perto dela agora, enquanto a gente adora o Senhor. E vá pegando o seu envelope, querido, você que já tem o seu envelope, vá tomando na sua mão, e eu já vou explicar como que nós vamos fazer.
Teu amor dura pra sempre, a tua aliança permanecerá. Eu clamo a ti, ó Deus de Moisés, aquele que abriu. Fazer o mesmo hoje por mim, por mim. Ó Deus, como eu preciso, preciso agora só de ti. Eu preciso de ti.
Levante as suas mãos, vamos adorar o Senhor.
Eu clamo a ti, Deus de Maria, e traz favor sobre os humildes. Eu sei que com você tudo é possível. Eu clamo a ti, ó Deus de Davi, que fez de um pastor guerreiro. Não enfrentei Golias, mas mas tem os meus gigantes. Ó Deus, como eu preciso.
Um tempo profético, nós cremos naquilo que Deus faz em nós e através de nós. Por isso nós vamos estar aqui, os pastores da casa, esperando por você. Você vai depositar aqui o seu envelope. Pastor, eu fiz digital ou vou fazer de forma digital a minha oferta, mas traga o envelope como símbolo profético e traga o gasofilácio. Que todos passem por aqui, que todos passem por aqui, para que você tenha um movimento de fé, para que você faça a sua parte. Nós vamos estar aqui, ninguém vai parar você para orar por algo específico, você vai passar. Eu quero que todo mundo venha pelo corredor do meio e que saia pelas laterais. Mesmo quem está aqui à frente, vá lá para trás e venha pelo corredor principal e saia pelas laterais. E você pode passar aqui passando mesmo, só depositando o teu envelope e passando, para que a gente consiga fazer isso. Mas nós temos que fazer esse movimento profético. Nós cremos.
Olá, família, que bom.
E Deus coloca a sua autoridade sempre, do maior para o menor. Assim o véu se rasgou e continua o movimento dos céus para a terra. Segure seu envelope na sua mão. Quem vai nos conduzir em oração nesse tempo vai ser o pastor Edinho. Deus tem usado ele há muito tempo nessa casa, nessa igreja, com uma palavra profética sobre alcance, sobre frutos e sobre fertilidade. Por isso ele vai nos conduzir nesse tempo em oração. Enquanto ele estiver orando, você vai sair do seu lugar, formar fila, e você vai estar passando aqui diante. Amém? Segure o seu envelope na sua mão. Pai, nós abrimos esse tempo. Abrimos esse tempo, Senhor, debaixo de muita misericórdia. Que nada aqui, nenhuma confusão, Senhor Deus, na mente, nenhuma mentira do diabo, Senhor Deus, entre no coração e da mente dos teus filhos que estão aqui. Mas que a gente possa entender o que está acontecendo e aonde nós vamos chegar com tudo isso. As bênçãos, Senhor Deus, que vão chegar à sua casa, e as bênçãos que vão tocar a vida e a família de cada um dos teus filhos que estiverem conosco nesse tempo profético de declaração de fé e de ofertar na tua presença. Nós oramos no nome santo de Jesus e disparamos esse tempo na tua presença. Amém. Podem ir para o corredor e fazer...
Olá, família, que bom falar com você agora que nos assistiu aí de casa. Então, você ouviu, né, através aqui da nossa transmissão a respeito do nosso projeto, Semear e Transformar. De repente você está pensando, nossa, mas eu não estou aí presencialmente, né, para pegar o meu envelope, mas eu quero participar disso. Então você vai participar disso. Vai aparecer para você agora um QR Code aqui e você vai clicar e você vai conseguir entrar na nossa landing page para você também conseguir semear dentro desse projeto. Não só a transformação que vai ser gerada aqui, mas também a transformação que vai ser gerada na sua casa. Que Deus te abençoe.